em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Na edição de hoje vamos analisar o caso de Odmira, a situação desumana em que vivem tantos imigrantes naquela zona e a solução encontrada pelo governo para resolver o problema habitacional e de saúde pública que ficou sob os holofotes por causa de um surto de Covid que levou mesmo à imposição de cerca sanitária nas freguesias de Almograve e São Teutónio, entretanto já levantada. O executivo de António Costa fez uso de um mecanismo excepcional, a requisição civil, para obrigar o empreendimento turístico Zemar a acolher 28 imigrantes que viviam em casas sobrelotadas em condições deploráveis. Todos eles testaram negativo à Covid-19. No entanto, quer o administrador de insolvência, que representa os interesses do empreendimento, quer os proprietários individuais das casas de madeira, que ocupam uma parte do terreno, contestam a utilização da sua propriedade para a instalação dos trabalhadores agrícolas imigrantes. O governo argumenta com falta de alternativas para o alojamento e emergência de saúde pública, uma colisão de direitos que está já a ser decidida em sede do Supremo Tribunal Administrativo e que poderá ter desenvolvimentos nos próximos dias. Simultaneamente, há negociações a decorrer com vista à atribuição de indenizações ao empreendimento e aos proprietários. São nossos convidados José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda, partido que quer apresentar uma alteração à lei de forma a responsabilizar judicialmente todos os elementos das cadeias de exploração de trabalhadores imigrantes. João Carvalho, investigador do ISCTE, um dos autores de um estudo sobre o impacto da imigração no setor agrícola, focado no Alentejo. Márcia Martins da Rosa, da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. Ela esteve em Odmira por estes dias, em representação da Ordem. E Nuno Silva Vieira, advogado da maioria dos moradores do Eco Resort Zemar. Sejam todos muito bem-vindos. Queria também dizer que convidei a Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, disse não ter agenda para participar e dirigi também um convite ao gabinete do Ministro da Administração Interna, que ficou sem resposta. Dito isto, vamos ao que importa. João Carvalho, cientista político, o trabalho de investigação que fez com uma colega sua é exatamente sobre este universo de que estamos hoje aqui a falar, a imigração para a agricultura na zona do Alentejo. É bastante recente, 2018, portanto, imagino que para si toda a realidade que o surto de Covid destapou na zona de Odmira não é nada de novo para si.
Exatamente. O projeto permitiu averiguar uma situação, um desequilíbrio muito grande na região entre a procura de mão de obra e a oferta de mão de obra. Uhum. Que essa oferta tem sido suprimida através da contratação de trabalhadores estrangeiros. E a situação que se passa em Odmira é especialmente... É especial pelo quê? Pela intensidade deste fenómeno. Uhum. Ou seja, há uma elevada procura de mão de obra que tem sido respondida por estrangeiros, porque os nacionais não estão interessados em trabalhar na agricultura e porque imigraram, ou porque imigraram para o litoral ou para o estrangeiro. E os imigrantes têm sido utilizados para quê? Para fazer face às necessidades de mão de obra de um segmento de produção que requer muita mão de obra, que é o pequeno dos frutos de baga. Uhum. São um segmento de produção em que os produtos agrícolas, a produção não pode ser mecanizada, porque os produtos são muito frágeis e se forem danificados perdem o seu valor.
E diga-me uma coisa, João, os portugueses não querem trabalhar, isso tem que ver com as condições de trabalho naquela zona ou há outras explicações para o fenómeno?
Existem várias explicações, são um conjunto de fatores que explica esta falta de mão de obra. Por um lado, há mesmo a desertificação da região. Porquê? Porque em função de não só das funções de trabalho na agricultura, mas as próprias condições sociais de habitação que estas regiões de pouca densidade populacional nos oferecem, não são as mesmas condições que as zonas de alta densidade populacional nos oferecem. Por exemplo, em termos de acesso aos serviços públicos. E o que acontece? O que nós temos visto é que antes de haver esta reestruturação da agricultura, tinha havido uma desertificação progressiva do interior. Uhum. As pessoas têm abandonado o interior por diversas razões e existe uma elevada falta de atratividade social para trabalhar na agricultura. Eu sou do tempo em que a agricultura era uma atividade condenada, até durante a década de 90, e era vista como uma área económica primitiva, da qual era difícil retirar mais valias. O que nós assistimos hoje em dia, desde 2000 para a frente, é a reestruturação da agricultura portuguesa, em função do quê? Em função da intensificação da produção, da orientação da produção para a exportação, a entrada de empresas multinacionais e de empresas estrangeiras, mas por aí os portugueses não têm sido mais atraídos para fazer o trabalho manual e o trabalho sazonal da agricultura.
E diga-me uma coisa, João Carvalho, das conclusões a que chegaram com a vossa investigação, foi de que a maior parte destes agricultores, destes imigrantes agricultores, chegam ao Alentejo, à zona de Odmira, através de redes clandestinas, em condições extremamente precárias, pagando a redes valores que podem chegar aos 10 mil euros.
Rodam em média os 10 mil euros, ou até, em certos casos, superiores a 10 mil euros. O regime de entrada em Portugal e estes canais de entrada em Portugal não são muito distintos daquela que permitiu a entrada dos ucranianos em Portugal em meados da década de 2000, alimentados pela grande procura do setor das mão de obra. Ou seja, Portugal, na incapacidade de gerir os fluxos a partir dos países de origem, regula os fluxos que já estão dentro do país em função das necessidades do mercado de trabalho. Ora, quem é que os traz, os imigrantes dos países de origem, para os países de destino, são essas redes clandestinas de mão de obra, que colocam tanto trabalhadores na Europa, como também colocam trabalhadores nos países do Golfo, por exemplo, para construir os estádios de futebol do Mundial do Qatar.
Eu queria também dizer que a existência destas redes não pode ser também uma novidade para o Governo e para todos os órgãos de soberania, porque a investigação que fez para o Alto Comissariado para as Migrações, que está sob a tutela da Presidência do Conselho de Ministros, portanto, foi entregue a um órgão que está sob a tutela da Presidência do Conselho de Ministros, e há também o relatório sobre tráfico de seres humanos 2019, onde constam dados sobre uma rede desmantelada em Beja em 2018, com 36 vítimas, e onde este distrito aparece como aquele onde foram localizados mais de metade dos casos de tráfico de seres humanos para exploração laboral registados em Portugal em 2018. Portanto, estamos a falar de uma realidade que todos conheciam, e foi de facto o surto de Covid, enfim, que fez emergir esta realidade. O Presidente da Câmara de Odmira diz que no mínimo serão 6 mil dos 13 mil trabalhadores agrícolas do Conselho que estarão a viver sem condições de habitabilidade. Parece-lhe realista este número a partir da observação que fez?
Parece-me até ser talvez uma subestimação. Não existe hoje em dia uma ideia da população imigrante estar estabelecida no Conselho de Odmira. Talvez o melhor para termos essa estimativa será em função de estimarmos as necessidades de mão de obra da região, sendo que eu considero que a região, especialmente de Odmira, a oferta de trabalho de trabalhadores pode superar mesmo a procura de mão de obra, porque existe um efeito de atratividade sobre a região, que existe um perfil que existe a possibilidade de encontrar trabalho e a legislação permite regularização, obter a regularização do Estatuto de Trabalho, do Estatuto de Trabalhador ao fim de 2 anos. Ora, isto, ao fim de 2 anos, ao fim do processo ser concluído, provar de ter feito descontos para a Segurança Social e para o IRS. O que sucede é que pode haver, estas redes podem estar a colocar muitos imigrantes para além da necessidade de mão de obra da região. Porquê? Porque como há este forte magnetismo, existe esta possibilidade, eles podem estar a colocar pessoas que, pagando para se vir se deslocar para a Europa, ficam em situação de precariedade na região de Odmira e não encontram com facilidade uma integração no mercado laboral de Odmira. Ou seja, a oferta pode superar. Queria-lhe dizer, relativamente à existência das redes de imigração de trabalho clandestino, que existem, nós detectamos dois perfis distintos. Existe este perfil que é a imigração asiática, que são redes clandestinas de trabalho asiático, que operam por toda a Europa, como também apurámos no perfil, no perímetro de regra do Beja, sobretudo, que existe mais operação de redes clandestinas que vêm provenientes dos países do leste da Europa.
E neste momento estão ambas, quer dizer, estes dois tipos de redes estão ativas?
Estão ativas, só que a diferença é a procura. A procura na zona litoral é muito mais elevada do que o perímetro de regra do Beja, do Alqueva. Porquê? Porque o segmento de produção do Alqueva é muito mais o olival, o amendoal e produção de outros frutos, que não os pequenos frutos de paga.
Uhum.
Ou seja, no enclave de Odmira, a procura é 3 vezes superior ao 4, sobretudo na época da campanha do verão. Porquê? Porque para cada hectare de framboesas é preciso ter 10 trabalhadores. Se tivermos 100 hectares, precisamos de 1000 trabalhadores.
Claro, é uma mão de obra muito intensiva.
É muito intensa, porque se o produto não for apanhado em 2, 3 dias, perde o seu valor, estraga-se. Se não for apanhado à mão, também perde o seu valor. Portanto, estes próprios empregadores têm uma elevada pressão para de própria produção para encontrar mão de obra disponível.
Uhum. Oh, diga uma coisa, João, as redes criminosas operam, obviamente, a partir dos países de origem destes imigrantes, mas com complicidades nacionais. O João Carvalho, da observação que fez, quando fez o trabalho, a conclusão chegou.
Existem já outros estudos científicos liderados no ISCTE sobre o percurso dos nepaleses para a Europa, e é possível apurar que sim, porque eles pagam 10 mil euros exatamente para quê? Os 10 mil euros é para cobrir os custos da corrupção para obter o visto, por exemplo, o visto de curta estadia para entrar na Europa, um visto de turismo.
Uhum.
O que nós calculamos, e a literatura das migrações diz, é que se houver um acordo de contratação bilateral com um destes países, por exemplo, com o Nepal, quando estes acordos bilaterais são estabelecidos, os custos de imigração dos trabalhadores reduzem-se bastante. Porquê? Tornando o processo muito mais transparente e claro, os imigrantes não têm que estar a pagar o quê? Os bónus e os custos da corrupção dos oficiais que lhes vão permitir obter os vistos de curta duração para entrar na Europa.
Uhum.
Depois vão ficar em situação de irregular, vão ultrapassar o seu prazo de validade, ficam em situação irregular e depois se integrarem ao mercado de trabalho conseguem aceder. Mas sim, por exemplo, vou-lhe dizer com segurança que a literatura estabeleceu que muita grande parte dos ucranianos que entraram em Portugal entre 2000 e 2004 obtiveram um visto de curta duração para entrar no espaço Schengen na embaixada alemã, curiosamente.
E diga-me uma coisa, a João Carvalho, durante o trabalho de campo que fizeram no Alentejo, viu por lá fiscalização da parte das autoridades portuguesas?
Eu tenho um grande respeito até pelas autoridades que fazem esse trabalho da fiscalização, e porque se puder, no seminário de investigação do meu projeto participou o delegado da ACT, Carlos Graça, que de Beja, do distrito de Beja, por qual tenho grande respeito pelo trabalho desenvolvido e que me relatou as grandes dificuldades deste processo, que é, basicamente, mesmo com alterações legislativas da responsabilização e da responsabilização e da responsabilidade direta, o que existe é uma grande regulamentação do mercado de trabalho. E então, quando a ACT consegue realizar e o SEC consegue realizar uma ação de fiscalização e identificar uma empresa prevaricadora, quando lança o processo, os donos dessa empresa o que fazem é encerram a empresa e abrem outra empresa com o nome da prima, da irmã, do genro, do cunhado, numa morada que nem sequer é verificada pelas autoridades portuguesas.
Uhum.
Então há pessoas nacionais que recebem cartas de empresas prestadoras de serviço na sua residência das quais não têm nada a ver. E o que existe é que qualquer pessoa que você tiver sem qualquer qualificação pode abrir uma empresa em Portugal. Sem mostrar ter experiência no ramo, pode abrir uma empresa de recursos humanos. E então o que sucede é que a ação das autoridades acaba por ser completamente ineficaz, vista a desregulamentação que existe no mercado de trabalho. Quando eles lançam um processo para a empresa e identificam uma empresa prevaricadora, essa empresa simplesmente encerra. Nenhum proprietário em Portugal foi alguma vez responsabilizado pelo trabalho ilegal na sua propriedade.
E era sobre isso exatamente que eu queria ouvir agora o José Soar, deputado do Bloco de Esquerda, porque o Bloco, reconhecendo que estes problemas não são novos, quer agora fazer uma alteração legislativa, e eu pergunto-lhe, José Soeiro, se essa alteração legislativa vai responder a esta questão, exatamente que foi levantada aqui pelo João Carvalho.
Bom, o objetivo é esse, ou seja, em 2016 houve uma alteração à lei precisamente para responsabilizar solidariamente toda a cadeia de contratação que intervém nestas relações, porque aqui já foi dito, isto é um modelo de negócio que é feito de exploração laboral, de escravatura, em alguns casos, é assim mesmo, em que há uma cascata de subcontratações para que ninguém seja responsabilizado. Isto não vem de agora. Como dizia o João Carvalho, isto é um modelo de negócio, de lucro e de hiperexploração que está instalado há anos. E em 2016 foi a consciência deste problema que fez com que o Parlamento alterasse a lei para responsabilizar solidariamente toda a cadeia de contratação e de subcontratação, para que um, por exemplo, um dono de uma exploração agrícola não pudesse dizer, bom, eu não sabia o que é que se passava aqui, não tem nada a ver. Isso é o problema da empresa que angariou diretamente os trabalhadores. Na altura, fez-se precisamente esta responsabilização, colocou-se na lei esta responsabilidade solidária de toda a cadeia. Qual é o problema? É que, para além da falta de meios, que também é um problema de execução da lei, o problema é que, como para responsabilizar solidariamente a cadeia, é preciso primeiro constituir como arguído no processo a empresa que empregou e depois ir responsabilizar a cadeia. Agora, enquanto não existir uma condenação em trânsito, ou seja, uma condenação dessa empresa, e o João explicou porque é que é tão fácil elas escaparem, por causa da constituição de empresas na hora, que depois encerram e quando são notificadas já não existem, não se consegue fazer essa responsabilização solidária. E, portanto, aquilo que se pretende agora, aquilo que nós pretendemos agora, é que, precisamente, esta cascata de subcontratações, esta cadeia de biombos de empresas na hora que dificultam ou impedem a aplicação da lei, o trabalho da polícia, das autoridades, nomeadamente a ACT, que haja uma responsabilização direta e imediata. Ou seja, nós não precisamos de não ser preciso reconstituir toda a cadeia.
Portanto, começam
e a notificação inicial, ou seja, a lei tem que estabelecer não apenas uma responsabilização solidária que implica reconstituir a cadeia, mas uma responsabilização direta e imediata de toda a cadeia, incluindo dos donos da exploração agrícola, incluindo de todas as empresas que intervêm no processo e incluindo a responsabilização também dos gerentes, dos administradores, ou seja, no fundo, dar um passo mais para além daquele que foi dado.
Ó José Soares, mas deixe-me só ver se consegui entender. Portanto, no fundo, trata-se de poder responsabilizar diretamente a empresa que está a beneficiar daquela mão de obra, sem ter de provar toda a cadeia que trouxe aquele trabalhador até Portugal. É
sim,
isso?
Sim, no fundo é isso, ou seja, atualmente, no período que medeia o início do processo em que se identifica esta exploração laboral e depois a notificação à própria empresa que contratou o trabalhador, neste processo, muitas vezes, a empresa já se extinguiu. E depois há novas empresas, etc. E, portanto, aqui a ideia é de facto não ficar à espera da reconstituição dessa cadeia e da responsabilização solidária, mas instituir desde logo uma responsabilização direta de todos os intervenientes, nomeadamente dos donos das explorações agrícolas, para de facto responsabilizar, porque a lei tinha um objetivo e uma intenção boa. Eu estive nesse processo legislativo, aliás, curiosamente, as quatro confederações patronais fizeram um comunicado conjunto a repudiar veementemente a lei e até disseram que iam fazer uma queixa na Organização Internacional do Trabalho.
Eu lembro-me
porque
disso.
Estavam a ser, porque consideravam que não podia uma empresa, um dono de uma exploração agrícola, ser responsabilizado por tudo o que se passava na sua exploração e por violações da lei por parte de outras empresas dessa cadeia de subcontratação. O facto é que, apesar da lei ter esse objetivo já na altura, ela revelou-se bastante ineficaz. Por causa destas dificuldades que foram aqui descritas muito bem pelo João Carvalho. E, portanto, agora o objetivo é esse, é de facto passarmos essa responsabilização direta, ou seja, transformar essa responsabilidade solidária numa responsabilidade direta de toda a cadeia, garantindo por esta via que os donos das explorações agrícolas, bem como os dirigentes, os administradores de todas as empresas envolvidas no processo e que se podem identificar, são responsabilizáveis pelas violações dos direitos laborais que ocorrem nestes espaços. E, por outro lado, também se faz uma outra, propõe-se uma alteração aí no Código dos Regimes Contributivos, que é na obrigação das empresas declararem a admissão de trabalhadores, que a violação dessa obrigação seja estendida também aos contratantes, isto é, às empresas que contratam as empresas fornecedoras de mão de obra. Porque senão nós, isto tem vários, obviamente este problema da Odmira tem várias dimensões, mas esta é uma das dimensões fundamentais. Se nós não conseguirmos responsabilizar, fazer esta responsabilização, este modelo de angariação de mão de obra escrava, à qual se paga muito pouco e que tem depois outros problemas associados, como o problema da habitação, o problema da legalização deste armazenamento em contentores, enfim, todos, e o próprio problema do modelo económico. Este não é um modelo de desenvolvimento sustentável para o Alentejo, como não é para outras zonas do país, porque não é sustentável, não é equilibrado, além de ser uma ofensa, uma violação dos direitos humanos que
Claro.
penso que ninguém aceita,
José
ou ninguém
Soeiro, mas
devia
o
aceitar.
próprio José Soeiro reconheceu no início da sua participação aqui no programa que a mudança na lei não resolve o problema sem haver mais fiscalização. Como é
Claro,
que
sem
isso
dúvida.
são poderes, julgo
É
eu, que
isso.
escapam aos deputados no Parlamento? Quer dizer, são.
Bom, quando se negociam os orçamentos, também se discute o reforço do Estado e nomeadamente das administrações e, neste caso, da autoridade inspectiva. E é verdade que nós continuamos a ter um número de inspectores no terreno muito aquém da necessidade. E em algumas zonas em que existem estes fenómenos e em alguns setores, estamos agora a falar da agricultura e desta exploração agrícola intensiva, mas podemos ir a outras realidades, como diferentes, tipo a realidade das plataformas ou outras, nós precisamos de brigadas de inspeção, que aliás devem fazer inspeção também em articulação com as polícias criminais, e portanto aqui há várias dimensões que devem fazer parte das ações inspectivas, e o reforço dos meios da autoridade para as condições de trabalho é também uma condição da efetividade da lei, porque se nós tivermos uma lei que dispõe num determinado sentido, prevê um conjunto de medidas, de contraordenações, de responsabilização, mas depois, se não houver quem a aplique na prática, isso é uma dificuldade. Mas neste caso, o João Carvalho dava o exemplo do inspector que nós também conhecemos, do inspector Carlos Graça, que tem tido, que é um homem que todos reconhecerão que é muitíssimo empenhado neste combate, mas vê-se desesperado com a impossibilidade de, quando identifica as empresas, quando as notifica, as empresas já não existem e, portanto, entre um momento e outro, os processos acabam todos por ser arquivados por esta dificuldade. E isto é que, quer dizer, se há um contributo que nós podemos dar enquanto legisladores, além da questão da habitação, da questão da legislação laboral em geral e da garantia de salários decentes e de condições de trabalho, que são outras dimensões que merecem intervenção legislativa, mas nesta questão da fiscalização parece-nos que esta é uma medida essencial, porque
José
de facto o que
claro.
Acontece é que o desconhecimento do paradeiro do infrator acaba
claro.
por fazer com que os processos sejam arquivados.
Claro, deixe-me perguntar agora à Márcia Martim da Rosa, faz parte da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, em nome de quem esteve no terreno por estes dias. Antes de lhe perguntar o que viu, enfim, com que percepção saiu do terreno, queria perguntar-lhe se acha que esta proposta de alteração legislativa feita pelo Bloco de Esquerda pode, de facto, vir responder a um problema que existe, que é este de não se conseguirem responsabilizar as empresas que são receptadoras desta mão de obra, que muitas vezes chega de forma ilegal, enfim, e sem as menores condições a Portugal.
O tema da Odmira é um pouco complexo, toca em várias vertentes, mas relativamente a esta proposta legislativa, nós não temos conhecimento e muito agradecemos, por certo, que nos fosse remetida para a Ordem dos Advogados, para as comissões correspondentes darem o parecer relativamente à mesma. Relativamente àquilo que a Marina perguntou, como estava a referir anteriormente, este problema de Odmira não é só de Odmira, é um problema, a nosso ver, nacional e, portanto, em termos de imagem de Portugal lá fora, não nos parece, em termos de direitos humanos, que a coisa tenha corrido da melhor maneira e esteja a correr, porque, como disse, este problema da imigração tem aqui várias vertentes. O de Odmira destaca-se e foi mais falado em virtude da questão do Zumar e, portanto, da questão da pandemia, como a Marina falou, mas para nós é muito importante referir que este crescimento da imigração também tendo que ver com a alteração legislativa que foi feita em 2017 pela Lei dos Estrangeiros, uma vez que anteriormente se exigia que o trabalhador estrangeiro estivesse em Portugal com visto de residência e inscrição na Segurança Social, e a introdução de uma norma em concreto pode ter trazido, ainda não temos dados suficientes para concluir isso, mas indicia que tenha sido essa a razão, existir um maior fluxo migratório para aquela região e não só para Portugal inteiro, em que basta que exista uma promessa justiça de contrato de trabalho para que se inicie o portanto...
E, portanto, do seu ponto de vista, mas ouvimos o João Carvalho, que esteve no terreno também durante muito tempo, a dizer que o problema é a montante. Há uma grande procura de mão de obra que não tem resposta entre os portugueses e daí haver a imigração. Não é só por essa questão da facilitação do processo de regularização, não é?
É verdade, é verdade. Aqui eu acho que nós temos de fazer duas distinções, não é? Por um lado, as pessoas que de facto vêm trabalhar naquelas estufas e naqueles campos agrícolas, e por outro, aqueles que de facto aproveitam esta, ou podem vir a aproveitar esta lacuna, não é bem uma lacuna, mas é uma existência, uma previsão legal que pode dar asos depois a vir mais fluxo migratório, como o João estava a falar, do que aquele que é necessário. E, portanto, daquilo que nós verificamos é que, e acho que temos centrado aqui um bocadinho mais na de quem é a culpa, de forma é que podemos culpabilizar e responsabilizar alguém, mas acho que o que nos temos que centrar hoje é nas respostas que temos que dar a estas pessoas que neste momento já cá estão. E, portanto, isso, na nossa opinião, não se resolve então, para já.
Então, mas a Ordem prometeu, quando esteve em Odmira, prometeu que iriam atuar, quer em termos de legalização das pessoas que estão já a trabalhar e não estão legalizadas, e também em relação às condições de habitabilidade ou da falta de condições de habitabilidade. O que é que a Ordem já está a fazer no concreto para ajudar estas pessoas?
Então, neste momento ainda nos estamos a organizar. O Instituto do Acesso ao Direito, portanto, o Sr. Bastonário também o remeteu e remetemos também a nossa própria comissão, estamos a trabalhar todos em conjunto porque o Instituto do Acesso ao Direito, no caso dos legais, portanto, e do caso estas pessoas não terem condições, poderão recorrer a este Instituto para terem um advogado nomeado pela Segurança Social, pelo Estado, e que é um advogado como qualquer outro que seja mandatado e não nomeado, por um lado. E depois existe a questão dos ilegais, não é? Que no caso em concreto não desconhecemos a dimensão neste momento, não temos ainda dados concretos para dizer quantos são ou qual é a realidade que existe lá. Uhum. E relativamente a isto, o que nos tem chegado, nós ainda estamos um pouco a organizar-nos, alguns advogados de Odmira e de todos os cantos de Portugal que nos têm enviado e-mails para a Ordem dizerem que estão disponíveis para, em regime do pro bono, portanto é uma previsão legal que existe no Estatuto da Ordem dos Advogados, poderem ajudar. Portanto, há aqui estas duas vertentes: aqueles que já estão legais e têm problemas, seja de que ordem for, e portanto o regime, o Instituto do Acesso ao Direito neste momento já está com esse a organizar esse processo, e por outro lado a questão dos advogados que nos têm enviado e-mails e nos têm contactado por várias vias de forma voluntária a quererem ajudar.
Como é que as pessoas, porque podem estar alguns a ouvir-nos, como é que as pessoas podem contactar esses advogados e a Ordem com vista à sua legalização?
Portanto, as pessoas, o que nós apelamos, no caso de algum imigrante que queira, portanto, não saiba como deve proceder, e nós na Comissão temos muito esses pedidos, portanto, de pessoas que não sabem como hão de proceder, e nós, nessas alturas, o que fazemos é enviamos um e-mail com o requerimento do acesso ao direito, do apoio jurídico, para preencher, ajudamos, se for de caso isso, porque alguns deles também só falam inglês e, portanto, o requerimento tem que ser em português e tem que se juntar a alguns documentos e ajudamos nesse sentido.
Uhum. Como eu referi na abertura do programa em Odmira, temos um problema de colisão de direitos, ou pelo menos de alegada colisão de direitos, um direito de saúde pública de todos nós, que pode ser posto em causa sempre que não são cumpridas as normas sanitárias contra a Covid, o direito à saúde dos imigrantes, que por viverem em casas sobrelotadas podem ser facilmente contaminados, e o direito que tenham uma habitação e condições de vida condignas. E, por outro lado, o direito que têm os proprietários do empreendimento Zemar, que, entretanto, foi alvo de uma requisição civil, a disporem da sua propriedade e das suas casas, mesmo não tendo estas a qualificação de imóvel, porque houve sempre uma grande confusão, e depois, pelo facto de serem estruturas de madeira móveis, uma desvalorização do que representava aqui o direito de propriedade. Na perspectiva da Ordem, também, neste caso, temos um um problema de direitos humanos.
Sim, é verdade. Esse processo até está com o Sr. Bastonário, portanto, tentado acompanhar, por tendo-se-lhe suscitado, até penso que o Dr. Nuno, que é aqui presente...
Foi avocado pelo Bastonário.
Exatamente. Uhum. Sim, o Sr. Bastonário tentado acompanhar este processo mais diretamente, por lhe ter sido primeiramente solicitado por um colega e por ter conhecimento do facto, e por nós, por outro lado, também a própria Comissão, em coordenação com o Sr. Bastonário, também relativamente à questão dos imigrantes. Portanto, há aqui várias dimensões e vários institutos dentro da própria Ordem que têm estado a dar resposta às várias questões, que são muitas, não é? Que tentamos resolvê-las da melhor forma.
Uhum. Nuno Silva Vieira, advogado, representa 114 dos 160 proprietários das casas particulares no complexo turístico Zemar, apresentou uma providência cautelar no Supremo Tribunal Administrativo, que foi admitida e está por decisão por estes dias. Portanto, podemos ter novidades para a semana?
Sim, podemos ter novidades para a semana. Como aqui foi dito por todos, o caso de Odmira é um caso que nos envergonha a todos, enquanto portugueses, porque o tema da imigração é um tema que deve ser tratado com a máxima importância. Mas temos aqui uma colisão de direitos. Temos aqui uma colisão de direitos e, na nossa opinião, essa colisão até acaba por ser muito abstrata. Eu irei falar exatamente e em pormenor relativamente àquilo que fizemos no Supremo Tribunal Administrativo, mas permita-me aqui uma introdução muito rápida ao tema. Quando nós falamos de direitos humanos, nós não podemos nem ridicularizá-los, nem de alguma forma comprimi-los. E, portanto, estes imigrantes têm direito a um conjunto de direitos e de alguns deveres da nossa parte, que não tem que ver só com a habitação. Portanto, estamos a falar do direito a trabalhar em condições justas, em condições favoráveis, o direito à proteção social, o direito a um padrão de vida adequado, o direito à educação dos filhos, o direito a usufruto dos benefícios da liberdade cultural. E, portanto, nos últimos dias nós assistimos a uma guerra que envolvia apenas uma colisão de direitos que tinha que ver com o direito a viver em condições condignas, esquecendo todo um conjunto de direitos económicos, sociais e culturais que devem ser também preservados e devem ser discutidos. E, portanto, muitas vezes esta máxima do nosso século XXI, portanto, esta informação rápida, muitas vezes em cima do joelho, não permite que nos centremos nas questões fundamentais. Porque o tema dos direitos humanos, no que diz respeito a Portugal, também tem aqui uma dicotomia muito complexa. Nós, de facto, somos um grande aluno. Nós, no que diz respeito à importação de direitos e à positivação, portanto, à transformação destes direitos em leis, somos bastante rápidos, mas depois nunca estamos preparados para evitar os atropelos, nunca estamos preparados para fiscalizar, nunca estamos preparados para os colocar em prática. E quando temos números internacionais que nos dizem que 600 mil a 800 mil pessoas são traficadas através das fronteiras, nós esquecemos que também estamos a fazer parte desse plano, dessa cascata, como o José Soeiro também identificou, essa cascata que permite o tráfico constante de pessoas. Portanto, nós em Portugal estamos a traficar pessoas e não sabíamos disso. Ou então, não queríamos saber
não,
disso.
Não, sabíamos, isso está em relatórios, sabíamos. Que é do conhecimento de todos, só não lê nem vê, quer.
Exatamente.
Eu quero dizer que, não fosse a comunicação social nos últimos dias a levantar este tema, estávamos esquecidos disso. A maior parte de nós estava esquecida.
Sim, a opinião pública, geral.
Exatamente. Nós, enquanto opinião pública. Para terminar esta breve introdução, dizer-lhe que é muito estranho e é muito triste perceber que Portugal, todos os anos, é cada vez mais condenado ao nível do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem no que diz respeito aos direitos humanos. E, portanto, há necessidade
embora
de
aí por, ou são outras situações, mas sim.
São outras, sim. Mas os direitos humanos na
sim,
sua...
Sim, são direitos humanos, claro.
Mas, centrando então aqui a questão de Odmira e passando já para o Supremo Tribunal Administrativo, dizer que eu concordo em parte com esta ideia da responsabilização direta em cascata de todos os intervenientes na violação de direitos humanos e no tráfico de pessoas, mas eu gostava de alertar para o problema da responsabilização não ser o adequado. Porque para nós responsabilizarmos temos que identificar todas estas cascatas. Nós sabemos que a inspeção é lenta, sabemos que a justiça em Portugal também não é rápida e, portanto, A responsabilização em cascata não é profilática. Eu diria que aplicar sanções à exportação ou à venda de produtos que viessem de empresas que não conseguem garantir o cumprimento de direitos humanos, na minha opinião, seria muito mais eficaz. Portanto, uma fiscalização muito mais breve, circunscrita, que obriga as empresas a provar que garantem todo tipo de direitos a este tipo de, portanto, a estas pessoas.
Mas
E
isso
se
era
não
quase
conseguirem.
preciso pôr um fiscal em todas as herdades por esse país fora que utilizam este
E
tipo de mão
depois
de obra.
as empresas podem sempre dizer: não, não, nós não utilizamos nada. Nós, se isso aconteceu, nós não sabíamos. O problema é esse.
Não, mas se essas empresas tivessem que provar através de uma espécie de cartão verde,
Mas isso é
um
responsabilização
certo.
direta.
E o
Isso é que é
Estado.
responsabilização direta.
Eu acho que
Se
aqui não nos
o
podemos.
diploma. Desculpem. Se o diploma vai nesse sentido, então está muito bem. Portanto, porque a responsabilização muitas vezes acontece quando já não há possibilidade de corrigir e as empresas já não existem e o dano já foi efetivado em relação a cada um dos migrantes. Portanto, sancionar ao nível da impossibilidade de venderem os produtos, eu acho que poderia ser algo a
Claro.
pensar. Mas não me compete questões políticas, compete-me defender os meus clientes,
Sim,
que de
mas como
facto.
jurista tem todo o direito e é bom que dê a sua opinião. Agora, Nuno Silva Vieira, centrando-se na questão dos EMAR, eu perguntava-lhe: estamos a falar neste momento apenas de 13 imigrantes. Justifica-se tanto barulho por tão pouco? Ainda por cima ficou claro, a partir de determinada altura, que os trabalhadores imigrantes não iriam ocupar as casas dos proprietários individuais.
Não justifica porque todo este processo do Zemar é também um problema em cascata. E tudo começa com a identificação do Zemar para esta requisição civil, porque alguém não fez o trabalho de casa e não percebeu que este empreendimento tinha casas de particulares, portanto, propriedade privada. No dia em que se identificou esta falha, também não houve humildade suficiente para voltar atrás e corrigir. Mas mais, essa humildade foi transformada em arrogância quando nós lemos o despacho ministerial que impõe a requisição civil, porque é lá dito que, não tendo sido alcançado o acordo com o empreendimento, procede-se à requisição. Ora, isso é falso, porque nunca houve nenhuma tentativa de chegar a acordo, nem o governo conhece sequer o nome dos meus clientes.
O governo em nenhum
Portanto.
momento colocou em cima da mesa uma solução que não fosse a requisição civil, nem mesmo relativamente ao administrador de insolvência.
Eu posso lhe garantir que é exatamente como diz, porque os meus clientes não foram contactados e eu tomei conhecimento da requisição civil porque o senhor administrador me enviou um e-mail, que era o e-mail que tinha recebido do governo, portanto, naquela semana, que dizia assim: tomamos a decisão de requisitar o Zemar. Tomamos a decisão. Portanto, não houve qualquer conversa anterior, inclusive com o empreendimento. Mas esta é muitas vezes a atitude dos governos. Portanto, os governos admitem que têm o ius imperium do lado deles e, portanto, têm uma força maior que os cidadãos e acabam por tomar estas decisões precipitadas. À medida que passavam os dias, nós verificamos que o governo não estava confortável, que a situação do Zemar tinha um erro de início, ab initio. E, portanto, houve necessidade de, mais uma vez, através da força, mostrar que o governo é o governo e os cidadãos são cidadãos. E assistimos àquele flagrante inconveniente que foi a entrada com rebentamento de portões, com cães, com 100 militares, num espaço às 4 da manhã com as pessoas a dormir. Portanto, uma violação incrível dos direitos humanos. Porque havia crianças que estavam a dormir, que acordaram em
E
sobressalto.
não só uma violação dos direitos humanos, não só dos proprietários, mas também dos imigrantes que
Pois,
foram
completo. Foi
sobressaltados
ainda gravoso,
a
não
meio
é?
da noite para serem realojados.
Completamente. Com bebés, às 4 da manhã, naqueles autocarros, entre cães. Eu não estive lá, pessoalmente, nesse momento, mas admito que o pânico tenha sido generalizado, tanto para os meus clientes como para os imigrantes que estavam ali. Também a eles a ser vítimas de más decisões ministeriais. E, portanto, por isso é que a minha primeira palavra nesta minha intervenção foi para os imigrantes, porque eles não têm culpa dos erros dos nossos políticos.
Uhum.
E um dos grandes problemas que temos em Portugal é a impossibilidade de criminalizar determinados comportamentos dos nossos políticos. Eu também alerto para isto, porque os nossos políticos, enquanto atores e executores, muitas vezes têm uma descriminalização implícita. Não imagina a vontade que eu tive de apresentar uma queixa-crime contra determinadas pessoas dos ministérios naquele dia, mas não posso, porque a lei não me permite.
Não pode apresentar
Portanto,
contra incertos uma queixa-crime?
eu posso apresentar contra incertos, mas usando a expressão do senhor deputado e líder do PSD, só quando as galinhas tivessem dentes, é que essa queixa contra incertos poderia vir alcançar os objetivos propostos por nós.
Ó Nuno Silva Vieira, esclareça
Sim.
uma questão, que este instituto que o governo se socorreu da requisição civil é um instituto que decorre de uma situação de emergência e também de uma falta de alternativa. Ora, vocês dizem que, de facto, bem, reconhecem a situação de emergência, mas dizem que o governo tinha alternativas para instalar estas pessoas. Gostava que explicasse isso para ficar claro para quem nos ouve.
Sem dúvida que há alternativas. Um governo que não tem alternativas para realojar 50 pessoas é um governo que está em falência institucional. E, portanto, para
Sim,
além
mas
das alternativas,
ali
ali
perto
perto
pode não
havia.
haver, efetivamente.
Sim, mas havia. Eu até lhe posso dizer o seguinte: quando o governo apresentou a resolução fundamentada, na semana passada, para se opor ao nosso procedimento cautelar, o governo suscitou o interesse nacional porque ainda havia 13 pessoas no ZEMAR. Mas, pasme-se, junta um documento de proteção civil, talvez por lapso, junta um documento de proteção civil para fazer prova de que não havia alternativas. E esse documento da proteção civil refere, e eu vou citar ipsis verbis, portanto, refere que dentro da cerca sanitária, só na pousada de Almograve, havia 23 vagas.
Nossa, doutor, mas desculpe interromper.
Diga, diga,
A questão
Márcia.
aqui da pousada de Almograve, o que me foi transmitido pelo senhor presidente da Câmara, é que eram para positivos e as pessoas que foram transportadas para o
Eram
ZEMAR
todas
eram todas
negativas?
negativas. E,
Sim,
portanto,
sim, sim,
temos
sim.
também a fazer aqui um bocadinho esta ponderação, e desculpe estar a interrompê-lo, que não me interrompeu a mim, mas eu acho importante também fazer esta consideração, que é, de facto, não foram para Almograve, em virtude de Almograve estar alocada apenas e só a positivos. E, portanto, eu acho que aqui a saúde pública também
Claro,
tem que vir um bocadinho mais ao de cima, não é?
claro,
E portanto,
mas
não
sem dúvida,
sim, não faria
tem
nenhum
razão.
sentido pôr
Estar
o mesmo local,
no mesmo local colocar
claro,
aquelas pessoas. É só por essa questão, senhor.
mas tem razão, claro que sim. A saúde pública, e eu repito, temos que tratar os imigrantes em condições, e é uma vergonha para Portugal aquilo que aconteceu.
É
Mas
verdade.
terminando. Havia 23 vagas só na pousada. Havia 170 vagas no concelho e não estavam contempladas neste relatório. Portanto, eu estou a citar um documento do governo
Sim.
e não estavam contempladas as instalações militares em Beja. Portanto, agora, onde é que está o erro? O erro não está em fazer uma requisição de um hotel ou de um parque de campismo, porque isso em situações de necessidade deve ser feito. Então, na Madeira nós tivemos essa situação,
Sim, e em
naquele.
várias zonas, em Torres
Exatamente.
Vedras também já houve.
Exatamente. Agora, aquilo que não pode haver é um despacho que requisita tudo, incluindo as casas de particulares.
Sim, diga, José Soares, diga, diga,
Não, é
diga.
que eu acho que assim, sim, francamente, parece-me que houve em todo este caso bastante hipocrisia, porque independentemente da requisição estar mal feita, que penso que não, nem vou contestar isso,
Que
que
estava.
estava mal feita, não é? Agora, aqui o essencial é salvaguardar as vítimas da escravatura, e acho que houve uma desproporção total entre a defesa do princípio da saúde pública, do direito à saúde, do direito à vida, e uma defesa escarniçada e absolutizadora do direito à propriedade, quando ainda por cima não estava em causa, percebeu-se, quer dizer, que apesar da tal requisição civil estar mal feita, e isso
Oh, mas, ó Zé
não vou,
Soares, a
não
questão que
estava em
se
causa
pergunta é:
tirar pessoas.
tem que ser os particulares
Eu
que
não
não
estou a dizer que
têm
tem que
nada a
ser.
ver com este assunto,
Mas,
a assumir o ónus de
Marina, mas eu
uma
pergunto-lhe.
requisição civil mal feita, mal
Não é, não,
justificada e
mas
mal
ninguém.
ponderada?
Não, eu
Pergunte-lhe.
pergunto, eu devolvo com uma pergunta que é: havendo espaços que estão vazios e que podem, numa situação excepcional como esta, acolher pessoas, acho que é da nossa humanidade defender que devem acolher pessoas. E a mim chocou-me humanamente ouvir, porque eu compreendo, obviamente, que as pessoas dissessem, não, mas no sítio onde nós vivemos, não, obviamente, nas casas deles, mas depois aquilo transformou-se. Eu até ouvi comentários, penso que foi do
pois, porque José no Miguel primeiro Lúdio, momento, de facto,
transformou-se numa coisa de uma repugnância pela companhia, pela presença, pela proximidade com migrantes, como se eles não fossem iguais a nós, como se não fôssemos todos seres humanos iguais. Não, mas eu não, Sr. Doutor, eu não estou a falar, não estou a dizer que eu ouvi assim a dizer isso, mas todos nós ouvimos na televisão pessoas, penso que alguns habitantes, comentadores, a dizerem coisas, e isto choca-me no que há de mais, sei lá, choca-me fisicamente, quer dizer, repugna-me fisicamente ouvir coisas do género completamente xenófobas, porque é esse o termo, de olhar para pessoas que são seres humanos como nós e que estão numa situação de aflição
e assustados
e dizer que nós não os queremos próximos.
Mas temos que encontrar para eles a melhor solução, ponderados todos os interesses que estão em cima da mesa.
E eu estou de acordo com uma questão, Marina, se me permite só muito rapidamente. É óbvio que o problema, nós estamos a falar de acudir a uma situação de emergência. Agora, é óbvio que o problema...
Mas estamos a falar de uma situação de emergência de imigrantes e de uma situação de emergência de um empreendimento que está em situação de insolvência, do qual dependem 100 trabalhadores e que pode sofrer aqui, pergunto eu se não pode, um dano reputacional com toda esta polémica à volta deste caso.
Eu não gosto de acho que não é agradável tratar trabalhadores imigrantes como agentes reputacionais. Mas eu acho que a regulação do problema é óbvio que tem que ser feita a priori e é isso que nos importa, penso eu.
Ó, assessor, deixa agora o Nuno Silva Vieira responder.
O problema do Zemar não teve a ver com essas opiniões públicas. As opiniões públicas vieram a estabelecer uma mentira acerca de um conjunto de coisas que se passavam. Então vou ser bastante telegráfico. Primeiro, o governo durante 6 dias não quis falar comigo. E na primeira reunião que teve comigo, não teve qualquer possibilidade de negociar. Segundo lugar, a requisição civil estava a ser discutida e a opinião pública dizia, pois, mas as pessoas não vão, não, as pessoas, que ridículo, as pessoas acreditam que o governo vai colocar dentro da casa delas os migrantes. Não, isto é ridículo, as pessoas do Zemar não estão a ver o problema. Enquanto a opinião pública dizia isto, nós recebíamos e-mails do Ministério da Economia a perguntar quantas casas dos proprietários estavam disponíveis. Portanto, esta é a verdade. E eu, como advogado destas pessoas, não podia admitir que as casas particulares pudessem ser objeto de requisição civil, porque a Constituição da República Portuguesa impede, no artigo 34, número 2, é também um direito constitucional meu, seu, portanto, refiro-me aqui ao José Soeiro, ao João e a vós todos, são direitos nossos. As nossas casas, os nossos bens são nossos.
Muito
são
bem, muito
também.
Bem. Deixa o João, estamos mesmo a terminar, mas o João Carvalho queria intervir, eu peço-lhe que seja telegráfico.
Bastante telegraficamente, eu acho que é só que este episódio do Zemar revela a falta de planeamento e preparação da gestão do território por parte das autoridades nacionais. Ou seja, já estamos na terceira vaga de epidemia, tivemos sorte deste problema não ser passado na primeira, e quando a terceira vaga de epidemia decorre no meio da campanha, não é? Deveriam ter sido previstos quais seriam as soluções para uma situação excepcional, como uma situação de saúde pública, de grave saúde, de problemas de saúde pública como tivemos, e de expansão da pandemia a níveis muito significativos, e quais eram os recursos e instrumentos que teríamos para combater esse alastrar da epidemia. Ora seja, o que nós vimos é que todas as decisões tomadas foram, parece-me, com falta de preparação e planeamento, e a opção pelo Zemar e pelo alojamento do Zemar de 28 imigrantes acabou por ser uma má opção política relativamente àquela que foi agora tomada, que foi realizar um protocolo com as entidades empregadoras para a instalação de habitações temporárias na região.
Claro, claro.
E essa teria sido a solução e não teríamos ter passado um problema dos imigrantes para um problema de saúde pública para uma localidade que era o Zemar, que não estava até então afetada por esse problema.
João, e se me permite, até feito a montante, porque, ou seja, há muito tempo que se...
Zé Soar, tem que terminar, porque eu ainda...
Sim, mas é só para dizer que há muito tempo que se discute o problema da habitação e, de facto, as condições de habitação daquelas pessoas são em si mesmo um problema sanitário. E, portanto, isso de facto já deveria ter sido resolvido antes, e se fossem outras...
Mas em 2019 foi decretado que eram em contentores, que se
mas foi decretado pelo governo, mas não sem oposição, não é?
Sim.
Esses contentores só podem ser vistos como uma solução de curto prazo.
Okay? Claro, com certeza.
Não vai estar a instalar milhares e milhares de pessoas numa costa vicentina, que é um parque natural, sem pensarmos que a médio prazo o fenómeno vai se manter, enquanto houver água, vai haver agricultura intensiva, vai haver...
Mas, João, tal como houve investigadores,
está tudo claro.
Para responder a esta procura.
Peço desculpa, mas temos mesmo que terminar. Eu só queria perguntar, e peço ao Nuno Silva Vieira, telegraficamente, que temos mesmo que encerrar. Admito que possa haver que este caso Zemar possa... ser resolvido com um acordo para uma indemnização para o empreendimento e para os proprietários com o governo?
Nós estamos neste momento a trabalhar nesse acordo. O governo há 3 dias para cá mudou a opinião e está disposto a deixar cair a requisição, e é possível esse acordo, e nós ansiamos muito por esse acordo, porque esse acordo vai permitir que o Zemar possa abrir e conseguimos manter os 100 postos de trabalho do Zemar. Portanto, por nós, estamos a querer esse acordo de uma forma muito, muito, muito urgente. Nós vamos caminhar nesse sentido.
Muito bem, boas notícias a terminar este Em Nome da Lei. O áudio fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast. Bom fim de semana, boa semana. Ficou a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.